E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e vamos trazendo temas relevantes para discutir com os especialistas da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo da ética médica, né? Um tema muito importante. Já tratamos desse assunto aqui mais de uma vez no jornal. E a gente vai falar especificamente dos critérios para os médicos escolherem pacientes na fila da UTI. Você diz, mas que situação é essa, não é? Porque, claro, não é. É uma informação pública de que os sistemas estão esgotados, a capacidade das UTIs, dos respiradores, de toda essa estrutura que os pacientes da Covid-19 necessitam para atendimento. E muitos pacientes chegam ao mesmo tempo ou são transferidos das unidades básicas para as unidades de pronto atendimento. Então, qual é exatamente a realidade e com que protocolos éticos os médicos têm que lidar no momento como esse? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Reinaldo Ayer, de Ética Médica e Bioética, do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por aceitar o nosso convite e tentar trazer esse assunto que deixa todos muito preocupados, angustiados. A imprensa tem acompanhado o trabalho, há muitas reportagens relatando o drama que os médicos estão vivendo e em alguns municípios, já até protocolos sobre como os médicos devem agir numa situação como essa, em que, infelizmente, eles têm que escolher qual é o paciente que deve receber primeiramente o atendimento, que deve ser encaminhado para a UTI, para um respirador. Professor, o que é que está valendo? Há um protocolo já para isso, que vale em qualquer situação? Há um protocolo específico para essa pandemia?
Bom, a pandemia do COVID-19, ela trouxe uma questão nova, que é essa saturação de pacientes com relação ao número de leitos, seja para uma internação de acompanhamento, seja para internação em unidade de terapia intensiva. Quer dizer, o sistema de saúde, do mundo inteiro estava despreparado para esse número. Vamos dizer assim, excessivo de pacientes que chegam no hospital no mesmo momento. É preciso destacar de início de que esses protocolos eles devem ter uma especificidade para cada condição. Ou seja, é diferente um protocolo para o Hospital das Clínicas com relação a um protocolo para uma cidade do interior. Por quê? Porque primeiramente, você tem que levar em consideração as condições locais desse atendimento. Então, existem alguns locais ou cidades no interior que não há, propriamente dito, uma saturação de leitos, especialmente porque, à medida que a epidemia ia avançando, esses hospitais foram se preparando. Entretanto, na maioria dos casos, há uma saturação e há uma situação emergencial de que pacientes poderão ou deverão receber o tratamento adequado para sua condição, seja numa internação de acompanhamento, seja na unidade de terapia intensiva. Na unidade de terapia intensiva, a coisa se torna mais grave ainda, que aí o número de leitos é absolutamente restrito, ou seja, não acompanha o número de pacientes que necessitam disso. Os protocolos, em geral, eles são orientados levando em consideração um aspecto fundamental do ponto de vista da ética, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é um lado da questão. O outro lado é que a escolha do paciente para receber o tratamento tem que levar em consideração o seu quadro clínico, e especialmente a possibilidade de tratamento daquela condição. Então, de início, colocaríamos dessa maneira. O que tem acontecido, e os protocolos, que são vamos dizer assim, os protocolos mais abrangentes, como o protocolo que nós fizemos como forma de recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, e chamaria atenção também para um protocolo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Elas tratam essa questão dividindo em dois aspectos. Um, primeiro, a questão da triagem, quando o indivíduo chega na unidade de atendimento. E o segundo, o que se passa no âmbito da terapia intensiva. Nesse sistema de triagem, o que está sendo proposto, aí fora os aspectos técnicos que eles são discutidos nos protocolos, do ponto de vista ético, a constituição de comitês de bioética para ajudar os profissionais nesta fase da triagem desses pacientes que estão chegando no sistema de saúde, serem melhor, adequadamente encaminhados para um tipo de atendimento ou outro tipo de atendimento. Vou dar um exemplo concreto. Um paciente que chega num atendimento ou numa unidade de atendimento e ele já vinha sendo tratado, vamos dizer assim, acompanhado dentro do campo do cuidado paliativo. Isso não deve ser mudado. Ele vai continuar essa trajetória do cuidado paliativo, que ele já vinha. Que já vinha sendo estabelecido para ele. O doente chega, um outro exemplo, o doente chega, uma pessoa sadia, que chega com esse agravo de saúde, e ele então é rapidamente, nesse sistema de triagem, é rapidamente encaminhado, dependendo da gravidade dele, para o sistema da terapia intensiva. Então vejam bem, são duas questões que são colocadas. Quem faz essa triagem, mesmo o pessoal mesmo da área da saúde, profissionais que estão tratando do doente lá na terapia intensiva. Os médicos que atendem lá, ou o pessoal de saúde que atende lá, já tem um objetivo claro, entendeu? Ou seja, o paciente entrou, ele tem que ser tratado. E aí, dentro da terapia intensiva, existem protocolos de acompanhamento. O que que tratam esses campos de acompanhamento? Eles acompanham o paciente no sentido de que aquela terapêutica estabelecida vai ter um resultado favorável ou não. E aí são estabelecidas decisões neste âmbito. Então, inicialmente, é isso que a gente tem tratado nesses protocolos.
Claro, as realidades são muito distintas em cada um desses hospitais, né? É isso que eu estou explicando. Então, cada qual já tem o seu protocolo para chegada e para o encaminhamento. O problema é que quando muitos pacientes ao mesmo tempo chegam e muitos se encontram numa mesma situação, professor. Eu não sei exatamente quem nesse momento vai tomar a última decisão, digamos assim. Quando você tem realmente mais de um paciente numa situação urgente, precisando de um encaminhamento, há algum protocolo específico referente à idade, paciente mais jovem, paciente mais velho, além de todos esses critérios que o senhor já colocou? Há também essa questão sobre idade, por exemplo, me veio esse critério, né, à mente, porque acho que eu ouvi algo do gênero com respeito ao protocolo no Rio de Janeiro. Tem esse tipo de questionamento que também é levantado?
Do ponto de vista ético, como eu coloquei no início, vou levar em consideração a dignidade da pessoa humana. E a outra característica importante a ser levada em consideração é o quadro clínico do paciente e o possível resultado. Então, quando você compara possibilidades de resultado, você tira esses fatores chamados idade, sexo, tendência religiosa e etc, etc. Por quê? Aí aquele indivíduo que é grave, mas tem possibilidade de um tratamento mais adequado, ele provavelmente vai ser um indivíduo contemplado com aquele leito da UTI. Nessa hora, você pode ter a comparação, e a gente faz essa comparação mesmo, um jovem que esteja num estado de gravidade tal, cujo resultado do tratamento pode ser precário, e um indivíduo com mais idade sobrevive. Idade, ele é lógico, ele é levado em consideração. Entretanto, o que mais se destaca na questão da seleção para o tratamento, para receber o tratamento adequado, é essa idade tem que ter um ponderado aí. E esse ponderado a pessoa apresenta. Ou seja, o quadro clínico, que está aberta com a possibilidade desse paciente ou dessa, superar o seu problema de saúde e ter alta. Isso que é importante. Então, nós temos visto, nós temos visto, né, nas mídias, né, o aparecimento e o contentamento das pessoas em dando alta para pessoas de idade, quer dizer, para idosas. Uhum. Ou seja, não há esse critério da idade. Esse critério não deve ser utilizado.
Compreendo. O que de fato é o primordial é o estado de saúde naquele momento da pessoa, são as condições clínicas daquele momento, né? Do atendimento, da urgência
Sim.
do atendimento. É
Exato.
isso.
Agora, esse quadro clínico, desde há muito tempo, se discutia, existe até um protocolo do Conselho Federal de Medicina, uma resolução, que trata dos critérios de internação em unidade de terapia intensiva. Já naquela ocasião, que não era uma situação de crise, já naquela ocasião, esses critérios não levavam em consideração essa questão da idade, vamos dizer assim, de características pessoais de quem estava sendo atendido. Já naquela ocasião, já existiam protocolos que definiam, passamos a ser o mais objetivo possível, tirar a subjetividade dessa decisão, que já definiam que critérios seriam utilizados ou quais os indivíduos que poderiam receber um tratamento em unidade de terapia intensiva, sempre levando em consideração a possibilidade dele ter uma sobrevida ou ser tratado de uma maneira adequada. Já naquela ocasião, já acontecia isso. O que nós estamos fazendo é melhorando esses critérios para fazer uma designação de tratamento mais objetiva, o mais objetivo possível, sem esse grau de subjetividade que às vezes pode até incomodar, né, as pessoas que estão decidindo. Agora, eu queria ressaltar o papel dos comitês de bioética nessas decisões, entendeu? Porque são pessoas que não estão exatamente fazendo aquilo, ou seja, ali na linha de frente, mas são pessoas que podem trabalhar com as dúvidas, os desafios, as deliberações. E esses comitês de bioética devem levar em consideração para sua constituição, primeiro, aspectos técnicos, aí ter profissionais mesmo, levar em consideração aspectos que a gente poderia referir de direitos humanos, inclusive com a presença nesses comitês de bioética de representação de usuários do sistema de saúde. E aí esses comitês poderiam orientar de uma maneira mais adequada a aplicação de protocolos específicos para aquela situação, para aquele hospital, para aquela unidade de saúde que está recebendo esses pacientes.
Professor, sobre a impessoalidade da decisão, o máximo possível, né? Chega ao ponto, vi também uma reportagem sobre o assunto, sobre uma realidade também no Hospital do Rio de Janeiro, hospital público, sobre o fato do constrangimento, às vezes, angústia do médico de ter de decidir numa situação limítrofe e que muitas vezes protocolos, decisões que podem ser tomadas com cruzamento de dados, de informações, e aí o próprio sistema classifica a prioridade e se utilizaria disto o médico para. Não se ver numa situação, né, obrigado a decidir uma situação como essa. O médico é ou não obrigado a tomar uma posição e pode fazer uso de um protocolo como esse, não é? Quer dizer, um cruzamento de informações. Então não seria ele que estaria decidindo, mas um protocolo, digamos, de dados, né?
Muito bem colocado. Eu tenho lido relatos especialmente do que acontece no Rio de Janeiro, mas recentemente eu li o relato de uma médica também em Pernambuco, quer dizer, a situação em que ela tem que decidir. Aí é que quando a gente trata da especificidade de cada lugar. Num hospital ou numa unidade de saúde que você tem essa possibilidade de ter um sistema de triagem e depois você tem uma unidade de terapia intensiva para atender esses indivíduos que passam por essa triagem, é uma situação mais confortável. Mas o médico que está num sistema que você não tem esses sistemas de triagem e ele tem que decidir, eu considero uma situação altamente angustiante, difícil para o médico. E aí o que vai É assim, o que vai levar esse médico à melhor decisão é exatamente uma formação moral que ele tenha, de levar em consideração aspectos da dignidade da pessoa humana e entender que, diante daquela situação que ele está, ele vai ter que decidir, e aí levando em consideração a possibilidade de um tratamento. Seguramente ele vai ter que decidir por aquele que tem a condição de ser tratado, dentro da gravidade da situação, hein? Agora, de qualquer maneira, são situações angustiantes, mas respondendo objetivamente ao que você coloca, sim, o médico tem obrigação de decidir.
Enfim, o profissional médico ele é preparado para a gente concluir, professor, com questões éticas, né? Por isso é tão importante essa formação.
Sim, sem dúvida. E a formação dentro do campo da ética, não obstante a ética ser prática, ou a bioética, né, que é uma reflexão maior sobre a ética, não se lida com situações específicas. O que essa formação dá ao indivíduo é ele aprender a pensar a ética. E aí, dentro desse pensar a ética, ele vai ter a capacidade de melhor decidir. Pode não ser o ideal, mas naquele momento é o que ele melhor decide. A carta que eu vi da médica de Recife, ela muito angustiada, mas ela, ao final, ela termina dizendo que ela entendia que aquela era a melhor situação para aqueles indivíduos que estavam à espera de leito. Ela resolveu, ela decidiu e entendeu que foi uma melhor decisão, baseado fundamentalmente na formação moral que ela tinha, e que é, seguramente, levar em consideração a dignidade da pessoa humana, né? Daquilo que é estrutural da pessoa humana, né? Não romper com isso.
São os enfrentamentos que os médicos têm tido diariamente nos hospitais que estão atendendo os pacientes de Covid-19. Eu quero agradecer muitos esclarecimentos do professor Reinaldo Ayer, de Ética Médica e Bioética, do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor.
Sou eu que agradeço, e de qualquer maneira, é importante a gente considerar que há uma esperança, não é? Então, a esperança faz parte dessa formação moral das pessoas, né? E aqueles indivíduos que ainda têm, né, os seus conceitos a essa questão da esperança vão agir de uma maneira mais ética, seguramente. Muito obrigado, então.